alemão, marisco, domesticado,
belgisco. Dieta! Achei que fosse competição. É competição?
Não é, não é. Eu lembro do começo da fera. Sou fera ferida no corpo, na alma e no coração.
No coração.
E tinha um... No final ainda tinha uma onça no fim.
E a Maria Bethânia arrasando. Porque na novela quem cantava era a Maria Bethânia, não era?
Sim, era a Bethânia. Aí eu tô tão numa fase Maria Bethânia agora. Nunca pensei que eu fosse chegar na fase Maria Bethânia.
Jura?
Não, eu sempre gostei, sempre respeitei, sabe? Mas, ai, tenho escutado muito, não sei, assim, ela é uma coisa meio, sou da floresta, né, ela tem uma força, assim, maravilhosa.
Tem, ela cantando Reconvexo é uma coisa, assim, que não, bate no coração.
E aí, Regina, tudo bem com você? Mais um episódio?
Tudo ótimo, o quarto episódio deste podcast que é só alegria, né?
Rê, você nunca pensou em ser atriz, porque você tem, assim, todo um balangandã, vamos falar assim, de uma atriz. Eu consigo muito te ver, assim, né, entrando numa cena, dando um close, você falando, o quê? E derrubando um prato, quebrando... Uma coisa meio Manuel Carlos, assim, sabe essas mulheres?
Temperamental?
Então, eu queria saber primeiro, se você já pensou em fazer algo do tipo, e se você nunca se viu, assim, num parará, parará, assim, numa chamada de uma novela, assim, do Manuel Carlos, no Leblon, assim, com uma história
ainda
quente.
Ainda não, mas se me convidarem, eu aceito.
Olha aí, gente. Ah, eu acho que você tem todo esse tempero de uma boa novela, de uma boa atriz, eu diria. Não tô falando que você é falsa, né, do tipo, tô falando que você... Consigo te ver numa novela. Tenho certeza que tem os fãs também.
Dando uns close. Mas eu sou noveleira, mas eu acompanhava as novelas antigamente.
Sim.
Assim, eu não saía de casa enquanto não acabava a novela. O último capítulo pra mim era um dia que eu não fazia nada, ficava esperando a novela. Assistia na sexta e no sábado. Nossa, ficava com saudades dos personagens.
As minhas referências de novela são muito das novelas antigas, assim. Sei lá, pra mim, uma das preferidas e talvez mais representativa pra mim que me vem na cabeça é a Tieta. Porque eu era muito garoto na época, eu devia ter uns 6, 7 anos. E tinha aquela explosão da personagem, né? Que era uma revolução sexual. Sexual, assim, de expressão feminina.
Sim.
E a letra da abertura da música era ótima, porque falava assim, Tieta do Agreste, lua cheia de tesão. E eu, moleque, entendia Tieta do Agreste, lua cheia de dedão. Primeiro eu cantava errado, lua cheia de dedão. Aí, quando eu entendi que eles falavam tesão, eu fui pra minha mãe e falei, mãe, o que que é tesão, né?
Eita.
E aí, a minha mãe virou pra minha cara e falou, ai, vai perguntar pro teu pai, né? E aí, não perguntei pro pai, enfim, acabei tendo que descobrir. Não deve ter demorado muito pra ter descoberto depois, né?
É.
Mas eu lembro desse poder todo dela voltar pro Agreste, assim, vingada, empoderada. E eu achava aquilo um barato.
Legal.
Sim.
A última novela que eu sentei pra acompanhar e tal foi Avenida Brasil.
Sucesso,
e,
né?
Sucesso. E o último episódio, o último capítulo, a gente não falava episódio, a gente falava capítulo, né? Passamos
pois
a falar
é.
Episódio depois do streaming. Ah, eu tava em Fernando de Noronha.
Ai, que rica!
Tava de férias em Fernando de Noronha. Menino, a ilha parou pra ver. E aí eu lembro que eu tava... Eu falei,
parou
mas
todos os surubões de Noronha. Parou tudo.
Foi muito antes do surubão de Noronha.
Para tudo, gente. Vamos assistir. Juro por Deus. Nossa,
parou.
Que loucura.
E eu lembro... Mas assim, da pousada falar, olha, a gente vai servir o jantar, a gente vai servir a janta mais cedo e tal, não sei o quê, por causa da novela. Mas foi assim, todo mundo se organizando. E eu lembro que eu tava sentadinha assistindo o Jornal Nacional. Quando o William Bonner mostrou a Avenida Paulista deserta...
Que loucura, né?
Que loucura que foi aquilo. Foi a última, que eu lembro que passava junto as empreguetes, à tarde, a novela das 7 era as empreguetes, e depois a das 8, que não era 7 nem era 8, mas enfim, era Avenida Brasil.
Avenida Brasil foi a novela mais vendida pro exterior, ela foi vendida para 130 países. É surreal, né?
E surreal porque é uma novela que fala de maldade, né? Era uma mãe
Sim.
má. Aliás, hoje é o dia das mães, né?
É uma beijo, mãe. Mamães.
Beijo, mamãe. Era uma mãe má. A Carminha era uma mãe má. Deus me livre.
Outra pessoa que apareceu, outro personagem que apareceu, assim, quase todos os comentários no Instagram e nos áudios, em tudo que a gente recebeu, foi a Nazaré. Até eu fiz a minha interpretação, eu revisitei a Nazaré lá no nosso Instagram, pra quem viu.
Eu amei.
Eu lembro que na época, assim, eu li uma entrevista dela falando sobre como ela ela construiu a personagem dela, e ela disse que foi buscar referências, assim, Hollywood antigo, Bette Davis. Tem uns filmes que a Bette Davis é uma monstra. Ela e a Joan Crawford, elas são, assim, não, terríveis.
Esse filme é maravilhoso. Quem matou Baby Jane, não é?
É, O Que Terá Acontecido a Baby Jane.
O que terá
acontecido...
Nossa,
é muito bom. Gente, procurem, esse é dos meus filmes preferidos. A Bette Davis se arrastando as chinelas dela pela casa, revoltada. Ela é ruim, mas é ruim. É a Nazaré ali. Ela tem um dedinho de Nazaré ali.
Enfim, como já embalamos no papo novela, né?
Rê, teve algum personagem que você... Algum personagem que você quis ser, assim, assistindo uma novela? Porque, assim, o próximo áudio, que é o áudio do Danilo, ele fala, assim, sobre assistir uma determinada novela e querer ser um personagem.
Ai, eu quis ser muitas, porque imagina, lá em Rio Preto, a minha conexão com o mundo além de Rio Preto era novela, eu quis ser várias.
Vamos escutar aqui o Danilo, vamos ver se você tem, assim, um palpite de quem Danilo queria ser, ou o que Danilo queria ser? Não, então vamos lá.
Não tenho palpite.
Meu nome é Danilo, eu sou de Paraguaçu Paulista, interior de São Paulo. Eu era um mega noveleiro mesmo, assim, era noveleiro de carteirinha. Tanto é que teve um tempo que eu gravava em VHS as novelas pra assistir quando eu chegasse da faculdade, do cursinho. Então o Clone foi uma dessas novelas. Todo dia gravava por cima o episódio, a imagem horrorosa. Mas assistia e amava. Mas acho que o que tem de mais marcante de telenovela pra mim é Chiquititas, porque Chiquititas fez parte de uma fase minha da adolescência, sabe, quando a gente tá meio perdido em quem a gente é, sobre o que a gente é, e eu queria muito ser uma Chiquitita, muito, sonhava em ir na tele, conhecer a Televisa e fazer testes, morar na Argentina junto com a Milly, foi uma coisa muito, muito engraçada, e dançava em casa. Então eu acho que as novelas têm esse poder, né, gente, de meio que formar, conduzir a maneira com que a sociedade se desenvolve, né, muito legal isso, muito forte. Parabéns pelo podcast de vocês, é maravilhoso.
Ai, que bonitinho.
E Chiquititas foi uma loucura também, né? Essa coisa de Televisa e as novelas mexicanas. Eu lembro, coitada da minha irmã, minha irmã odiava Chiquititas. Eu adorava Chiquititas, só que eu tinha que usar... Eu já era quase um adolescente, não tava mais na idade de Chiquititas. Só que eu usava a minha irmã de escudo. Eu falava, não, a gente tá assistindo Chiquititas aqui porque a Evelyn quer, minha irmã, né? Ela,
olha.
Aí ela, mas eu não quero assistir. Eu cala sua boca.
É assim.
Me dá cobertura aqui.
Antes, né, era assim, a gente sabia que a boazinha sofria a novela toda pra depois, no final, se dar bem.
Sempre. Né? Aquela sofrência, né?
Aquela sofrência toda e tal, não sei o quê. Eu sempre queria ser essa. Burra, fosse hoje, eu queria ser a vilã.
Jura que você queria ser a mocinha?
Você não?
Não sei. Acho que depende do... Aqueles. Depende do par romântico, né, gente? Enfim, vamos com isso.
Hoje eu ia querer ser a vilã. Ah, tomar banho.
É porque as vilãs, a gente vai entrar no tópico vilã daqui a pouco, mas as vilãs, elas se vestem melhor. Elas se vestem melhor, elas têm um apelo dramático maior, mas enfim, temos um áudio aqui falando exatamente sobre isso. Já vamos pular pras vilãs? Vamos ver quem tá falando.
Vamos lá.
Eu vou botar o áudio das duas agora, e é uma pessoa de Dublin e uma outra pessoa aqui de São Paulo, então a conexão...
Aqui
uma...
de São Paulo não, você não tá aqui em São Paulo, você tá em...
Ai,
Berlim.
Tô perdido, gente. Ixi! Ai, tô falando, gente, tá vendo?
Eu já tô fazendo a vilã, tá vendo?
Então vamos lá, vamos escutar esse áudio aqui.
Sem vilão ou vilã, não tem história. O vilão é quem faz a história acontecer, né? Eu assisti muita novela crescendo no Brasil e eu sempre achei que os vilões são os personagens mais interessantes em qualquer história, desde literatura até novela. Se você pensar bem, as novelas que tiveram maior audiência e que são lembradas até hoje também são as que tiveram as melhores vilãs. São muitas pra lembrar. A primeira que eu lembro de ter amado, Oxente, My God, foi Maria Altiva, interpretada pela maravilhosa Eva Vilma, mas muitas outras também. Adma em Porto dos Milagres, Carminha em Avenida Brasil, Nazaré, claro, Bia Falcão, Fernanda Montenegro, que não tem comparação, né? Pobreza pega. Um abraço de Dublin, até mais.
Oi, Regina. Oi, Wilson. É um prazer falar com vocês. Eu sou a Cida. Adoro o trabalho de vocês. Adoro a Regina. Ela sabe disso, né? E o Wilson, não conhecia. Foi um prazer conhecê-lo este ano. A novela, eu adoro novela. Muitas pessoas pessoas me criticam, eu sou professora universitária, e tem muitas pessoas que acham estranhamento que eu goste tanto de novelas, principalmente as mais antigas. Eu confesso que agora eu não sigo tanto, porque os streams me dominaram, né? As séries, os filmes, mas as mais antigas eu segui quase todas, enfim. Então eu adoro muito novela. As vilãs sempre foram as minhas prediletas, até porque são mais interessantes, mais complexas, geralmente são atrizes e atores, eu falei vilãs, mas também os vilões, são, eu gosto dos vilões também, são atrizes e atores muito bons, e as mocinhas são muito bobinhas, muito água com açúcar, tá bom? Um beijo pra vocês e muito sucesso!
Aparecida, ela fala uma coisa muito interessante, depois um outro áudio que ela mandou também, ela estuda comunicação, ela ama novela e é muito criticada por gostar de novela. Ô, gente, deixa o povo assistir a novela em paz, né?
Me identifico muito.
Ai, que chatice. Me identifico
muito. É, porque tem um preconceito no meio universitário, mas quando eu tava na universidade, tinha uma coisa assim com comunicação popular, e eu sempre gostei de comunicação popular. Sempre gostei de, assim, do que falava com as massas, e eu me identifico. Fiquei super. E no áudio do Danilo, você vê que ninguém mais fala da Odete Reutemann, né?
Foi o Rafael que mandou a mensagem falando também das vilãs. A Odete Reutemann, né, gente? Quem matou Odete Reutemann?
É, exatamente.
E em relação a essa questão do preconceito também, eu acho que isso até acontece não só em relação à novela, mas em relação à literatura também, sabe? Eu acho que quando...
Boa.
Trabalhando em livraria, assim, ai, tinha um monte de gente assim, ai, lê, sei lá, por exemplo, autores de grande alcance, por exemplo, Paulo Coelho. Muito preconceito. Gente, eu lembro quando eu viajei pro exterior, quando eu fui passar na alfândega, primeira coisa que o cara me perguntou, ele nem olhou meu passaporte, ele perguntou, você gosta do Paulo Coelho?
Pura.
Então, sim, e eu tava morrendo de medo, que era a primeira vez que eu tava viajando pra fora, e na hora eu fui tão surpreendido por aquilo, mas ao mesmo tempo fiquei muito orgulhoso de um autor nosso ter tido esse alcance, né? Então, acho que a gente precisa relaxar um pouquinho mais, né, minha gente, vamos levar as coisas menos, um pouco menos a sério, né?
Concordo.
Hey, a gente tava falando sobre essa coisa de último capítulo, de episódio e tudo mais, e de como isso influencia, ou como influenciava a rotina da gente, o nosso cotidiano. Você lembra de ter deixado de fazer alguma coisa importante por causa de novela ou algo do tipo?
Não, eu sempre fui muito organizada e eu não marcava nada na hora da novela.
Você já não
marcava? Uma coisa assim, já não marcava.
Vamos escutar, então, o áudio do Paulo, que talvez ele não foi uma pessoa tão organizadinha. Vamos ver o que aconteceu.
Oi, Will. Oi, Rê. Meu nome é Paulo, sou de São Paulo e já tô me sentindo a íntima de Oliveira, chamando de Will e Rê, né? Porque a gente é íntimo, importante acreditar. Como todo brasileiro, bom brasileiro, sou apaixonado por novelas e tenho a minha preferida, que foi Avenida Brasil. Sou fã de Carminha num último. A gente adora as vilãs, né? E aconteceu uma história que uma amiga minha fez aniversário no último dia da novela, no último capítulo da novela. Como que a gente vai pro bar pra poder... e perder a novela? Não fui, perdi o aniversário da amiga, você acha? Mas aí depois ela me contou que tava passando a novela no bar, olha isso, e que as pessoas ainda mandavam calar a boca quando começava a novela, porque queriam assistir. Tamanho sucesso. Você acha perder o aniversário da amiga, da melhor amiga, por causa de novela? Mas ela me perdoou. Um beijo pra você.
Perdoa, ah, opa, mas eu já ia falar pra ele, escuta, vem que vai ter televisão. A gente vai assistir, né?
Imagina a festa no bar, deve ter sido um... Eu lembro, acho que foi a Avenida Brasil também, que tinha aula na faculdade, eu tava fazendo faculdade. E assim, só eu de tonto lá na faculdade, vazio, completamente vazio. E tava todo mundo assistindo também o final da novela.
Tem uma coisa também que eu acho que assim, a gente não... Aqui... Neste nosso país, onde você nasceu e onde eu vivo, cada vez mais a gente tem menos opção de lazer. Tem lugar que não tem nada pra fazer. Nada pra fazer. E antes de... Mesmo hoje que tem internet, em muitos lugares o acesso é complicado, comprometido, né? Fica falhando. Então chega uma hora que a gente corre pra televisão mesmo. Muito bom você poder entrar em casa de rico. Entrar em casa de rico é o máximo, né? A gente fica olhando os detalhes, a decoração. É muito bom você descobrir como as outras pessoas... de outros estados, porque eu adoro novela que se passa fora do eixo Rio-São Paulo, como supostamente as pessoas se comportam, como é a paisagem, né? É uma janelinha que a gente tem, né?
Então eu lembro, por exemplo, O Clone. Nossa, aquela novela, né? Era incrível, porque... E assim, foi algo muito curioso aconteceu no Clone, que a novela foi lançada, eu não me lembro se foi um pouquinho antes ou um pouquinho depois do 11 de setembro, que foi aquele horror, e era uma novela que pautava os muçulmanos e tudo mais, e foi uma oportunidade da gente conhecer essa cultura, né, e se interessar por ela, e eu acho que ela acaba sendo um grande estímulo pra gente buscar mais coisas também.
A gente sabe que é caricato, a gente sabe que não é bem assim e tal, não sei o quê, mas é Agatha!
Povo, amou você berrando com a Agatha que eu joguei na edição lá no começo do programa da outra vez?
Até Ixi, perdi o que eu ia falar, tá vendo? Esqueci. Mas enfim, é uma provocação. A gente sabe que é tudo, né, caricato e tal, mas é uma provocação pra gente ir atrás do assunto. Falei, que interessante, deixa eu ver como que é mesmo. Será que é assim? Será que não é?
Outra que eu amei, assim, com essa coisa de... nesse tópico estímulo, né? Caminho das Índias. Eu amo a trilha sonora de Caminho das Índias. Eu amava aquele colorido e as danças. E a mesma coisa, eu sabia que era uma coisa over, assim, né? Porque é uma novela.
Glória Pérez, maravilhosa, né?
Ela
fez o Clone e o Caminho das Índias.
Adoro, gente, adoro. Eu botava a música do Caminho das Índias e ficava o quê? Fazendo era a Jade do Caminho das Índias, gente? Eu tô confundindo.
Jade,
né?
Ai, não sei. Não sei também se a Jade era do Clone. Ai,
a Índia, tá tudo... Certo, né? Não, tô brincando, gente. Não, caiu, tá vendo? É por isso que eu tenho problema de acompanhar a novela, que eu confundo os personagens. Tinha a Juliana Paz. A Juliana Paz era do Caminho das Índias. E aí tinha Giovanna Antonelli, que era do Clone. Aí, gente, ó. Olha, já tô ficando...
Não, a avó, a tia, a mãe, sei lá o que, de uma amiga minha, ela achava que era tudo uma sequência. Então, vamos supor, Juliana Paz fazia a má numa novela. Na outra, ela vinha de boa, ela falava bem feito.
Ah, entendi.
Bem feito. Quem mandou você ficar fazendo aquilo? Ela misturava as coisas.
Não, e essa coisa de vilão e da reação das pessoas, também tem muito histórias de atores que apanharam na rua porque o personagem era muito ruim. E as pessoas, você fez tal coisa. Acho que tinha aquela personagem, o Dan Stubbock, né? Que batia na esposa na novela. Se não me engano, foi ele que tomou um supapo na rua porque batia na mulher. E alguém tomou as dores lá e foi dar na cara dele também. Tem outro tópico também, assim, que foi discussões acaloradas no nosso Instagram. Desde pessoas que amam, com paixão. Até pessoas que detestam, falam, não, pelo amor de Deus, não gosto. Novelas mexicanas.
Ai, mas isso divide opiniões.
Olha só, quando eu era moleque também, eu tinha uma coisa com novela mexicana, eu sei lá, acho que eu tinha assistido Carrossel, quando eu era moleque, que eu amava, né, toda, com Maria Joaquina, já ia falar Maria Chiquinha, ó, já tô até confundindo com Sandy Júnior já. Ai, gente, não tomei meu remédio hoje, gente, tô brincando. Tinha lá Maria Joaquina, Cirilo, aquele dramalhão todo, e eu tinha um preconceitinho com novela mexicana, eu falei, gente, muita cafoneira. E aí teve um dia lá no interior, lá em Paraguaçu, que eu falo toda vez, caiu uma tempestade. E olha só, gente, vocês que são do interior, vocês vão reconhecer. Sabe aquela antena que é a espinha de peixe, que você tem que ficar girando o negócio pra a antena funcionar? Não, e tinha o HF, era nesse... Gente, entregando a idade. Enfim, tinha o negócio, o HF, pra você girar, pra o negócio pegar. Enfim, eu sei que caiu uma chuva. E o único canal que estava pegando no dia era o SBT. E eu estava esperando, eu queria assistir outra coisa na Globo, naquele horário. E aí, calhou, só o SBT tá funcionando. E esse é o primeiro episódio da Usurpadora. Eu nunca vou esquecer esse dia. Porque eu comecei a assistir, no começo eu falei assim, nossa, que cafona, que ridículo. No segundo dia eu tava assim, gente, o que que vai acontecer com a Paulina, meu Deus do céu. No último episódio, tava eu chorando na frente da televisão, ai, a Paulina e o Carlos Daniel, eles vão ser felizes pra sempre. E era essa coisa, né, dos nomes compostos, juro por Deus, a Usurpadora fez um sucesso. Pelo menos lá no interior, uma menina da minha rua deu o nome do filho de Carlos Daniel, você acredita?
Carlos Daniel.
Você assistia alguma da Thalia? Thalia foi um sucesso, todas Maria era Thalia, né?
É que passava tarde, né?
Ah, pois é. E elas fizeram um sucesso. A Thalia, né, foi um ícone, vinha, ia no programa livre, né?
E em todos os lugares. Então, eu já tava, nessa época, assistindo à tarde, já não dava.
Eu acho que boa parte dessas novelas mexicanas, eu tô bem perdido agora. Eu acho que elas passam à tarde também, continuam nesse esquema, né?
Então, aí à tarde, pra mim, fica difícil acompanhar.
Então, vamos ouvir aqui, ó, mais uma conexão. Conexão Budapeste e São Luís do Maranhão. Renato, que está em Budapeste. E a Natalina, de São Luís do Maranhão, vão falar o que eles acham sobre novelas mexicanas. Vamos ouvir.
Olá, me chamo Natalina, moro em São Luís do Maranhão. A minha relação com novela é muito forte. É algo assim que a gente traz desde a infância até agora, na minha fase adulta. adulta. Hoje em dia eu já assisto novelas mexicanas que passavam antigamente com as minhas filhas, porque não são da época delas. Então hoje em dia eu assisto muito pelo YouTube ou por canal fechado. E amo, assim, de paixão mesmo, mesmo, mesmo.
Oi, Will. Oi, Regina. Parabéns pelo podcast. Eu amo esse tema. E assim, a minha relação com novela é muito especial, porque eu acho que eu só tô onde eu tô hoje por causa de novela. Quando eu era criança, eu amava a Thalia. Eu amava as novelas da Thalia. Eu amava as músicas da Thalia. Maria Mercedes, Maria do Bairro, Marimar. E meu pai, percebendo que eu tinha uma facilidade pra imitar ela, pra falar como ela. Meu pai falava espanhol, né? Fala espanhol. Ele falou, vou ensinar essa menina a falar espanhol. E ele me ensinou a falar espanhol. E desde criança, eu tinha o quê? Uns 6, 7 anos, eu comecei a aprender espanhol. E assim, depois da minha vida adulta, todos os meus empregos foram relacionados à língua espanhola. Até hoje, eu trabalho ainda com a língua espanhola. Já não moro no Brasil, mas o emprego que eu tenho é porque eu falo espanhol. Sim, falo inglês também, mas é que o espanhol que foi que me abriu as portas. E obrigado, Thalia.
Olha! Que máximo!
E é muito... acho que é um pouco daquilo que a gente estava falando, né? Sobre algo que a princípio é só um passatempo, né? Mas que abrindo portas aí, né? De uma porta curiosa para você explorar outras coisas.
Não, ele arrumou um emprego porque fala espanhol e tudo começou com a novela.
Pois é, eu já imagino... Ele cantando Maria do Bairro na entrevista, imagina? Mas é incrível, hein? Essa relação que a gente cria com o que a gente consome, como isso se expande, né? Por isso que eu falo,
exatamente.
Gente, o povo quer assistir novela, quer ler o que quer ler. Só relaxa, só se diverte um pouquinho, não precisa sofrer tanto, né?
Concordo.
Acho que um outro fator muito interessante também sobre as novelas é sobre pautar temas delicados que a sociedade ainda também tá aprendendo e entendendo, por exemplo, doenças, né? Ou até mesmo outras questões como a própria questão da sexualidade, que é sempre muito abordada nas novelas e gera uma grande polêmica, né? Sempre.
Sempre. Agora, eu tenho assim pra mim que quando um tema vai pra novela é porque a sociedade já assimilou. Eu acho que novela não muda comportamento, novela não traz nada, não traz uma discussão nova. Já, o que se tá na novela é porque já tá na boca do povo. O povo já tá falando na feira, já tá falando em casa, entendeu? Não tem... Eu acho que novela não... Tá, não falo pro Brasil todo, né? Sempre pensando no eixo Rio-São Paulo. Talvez... Sim. Leve para o restante do país o que já está na boca do povo aqui onde normalmente a produção é feita, né, das novelas.
É porque eu acho que até... Assim,
faz sentido o que eu falei?
Eu tava escutando o que você estava falando e tava refletindo, porque uma pessoa que vai produzir uma novela, que é um investimento gigantesco, né, ele normalmente vai procurar pautas que estão quentes, né, de alguma forma. Então, eu acho que é o que é, né, mais coerente. Provavelmente aquilo vai acalorar discussões, né, porque normalmente quando temas, entre aspas, polêmicos são colocados na TV, isso vai gerar discussão, você vai abrir o site, vai ter alguma notícia relacionada àquilo, mas eu concordo sim. E eu acho que é super positivo, assim, sei lá, por exemplo, em relação à sexualidade, eu lembro de uma novela X que tinha um personagem gay, e aí minha mãe tava assistindo e tava num processo de assimilar também a novidade em relação a mim, e foi um processo, não foi uma coisa assim, ah, me dá um abraço, vamos soltar fogos de artifício, não, foi uma construção.
Sim.
Né? E aí minha mãe me ligou, enfim, foi um processo de diálogo entre a gente. E lembro, por exemplo, dessa conversa dela, fala, poxa, eu tô vendo um personagem, não lembro agora, me fugiu totalmente, mas ela falou, poxa, eu tô vendo a história desse personagem, toda hora eu lembro de você e penso no que você passou quando você era mais novo e eu não sabia e não tava ali pra te apoiar. Enfim, isso e tantos outros temas que são abordados. Uma pessoa mandou uma mensagem pra gente também falando sobre um personagem que tinha câncer na novela e toda a sociedade parou pra falar sobre aquilo, entender e até apoiar quem tá próximo, né, relacionado a esse assunto. Então, acho que tem uma... Acaba desempenhando uma função social também, né? Sei lá.
É, tá vendo? É um facilitador, né? No
Sim.
seu caso, foi um exemplo clássico, assim, bem didático, foi um facilitador. E também, eu acho interessante a gente ver como as outras pessoas se comportam, porque as vilãs, você fala, eu não tô acreditando que ela vai fazer isso. E aí você começa a ver que na vida real acontece igual.
Sim. E a gente adora as vilãs, porque a gente também tá cercado de umas vilãs, né, no nosso dia a dia.
É, exatamente. Aí você fala, tá, né, sei. Se bem que a gente, as vilãs, a Glória Perez fala isso, que o que ela mostra na novela é baseado na realidade, mas sempre a realidade é mais difícil, mais cruel e tal, que ela suaviza pra Sim. colocar na novela.
Porque é que nem você falou, na novela você sabe que a vilã vai se ferrar no final, então tem aquele prazer ali, ó, você vai sofrendo junto, e aí no final quando ela se ferra, você fala, finalmente, sua lazarenta, você se ferrou.
é gostoso.
É gostoso. Aí o problema é quando na vida real a gente fica torcendo pro vilão se ferrar, mas não se ferra. Você falou, oh, meu Deus do céu.
Na vida real não acaba, né?
Não acaba, pelo amor de Deus, gente. Enfim, sobre esse tópico da influência, das novelas na sociedade, no comportamento e até nessa coisa da representatividade também, a gente recebeu um áudio do Rodrigo sobre isso. Vamos escutar juntos aqui.
Pessoal do podcast, meu nome é Rodrigo, tenho 22 anos, sou aqui de São Paulo. Eu tenho como marco histórico das novelas o beijo gay exibido na novela Viver a Vida. Pra mim foi um momento não só de representatividade, mas eu era muito adolescente, uma fase de autodescoberta. Então acompanhar a jornada do Félix é algo muito inspirador, foi realmente um grande divisor de águas. Foi a primeira novela em que assisti em família. Assistir todo aquele momento, entender todo o contexto do Félix, a relação com o pai dele, foi brilhante. Então a relação com novelas, ela acompanha a nossa vida. Beijos, muito obrigado.
Ai, que lindo!
Muito legal.
Ai, é engraçado, né, que algumas coisas não mudam, né, muito arraigado na nossa sociedade.
Na sociedade, pois é.
Tão gostoso relembrar, porque assim, a gente acaba fazendo faz uma viagem, né, porque eu também fui lá longe nas novelas todas que eu assisti.
Assistir a novela em família, eu lembro, por exemplo, quando rolava Pantanal lá em casa, não se fazia mais nada. Eu lembro muito garotinho.
Nossa, é verdade.
Juma Marruá era aquela coisa, eu ia pro quarto, ia dormir enrolada no cobertor, minha mãe falava lá, vai, velho do Rio, se arrastando pro quarto.
Não, na minha casa a gente assistiu em família e a gente chorou, todo mundo chorou, o velho do Rio indo embora assim no Rio, eu lembro.
Ai, que
certinho.
Triste, eu tinha esquecido disso, Regina, meu.
É, lembra da última cena, o velho do Rio indo embora
lembro.
Assim?
Nossa. Eu tenho memória seletiva, Regina, coisa ruim, meu cérebro apaga, você acabou de trazer uma memória triste da infância. Pois é mesmo, gente, a última cena do velho do Rio indo embora. Não, e tinha aquela coisa da Juma virar onça, né?
Sensual, né? Maravilhoso. Olha, que bom tema esse.
Esse tema, ó, pano pra manga ainda, dava pra fazer mais uns 3 episódios. A gente tentou, assim, deixar conciso e trazer um pouquinho de cada tópico pra vocês.
E hoje temos estreia, tô certa?
Ai, temos novidade. Nossa, até soltei um agudo agora, hein? Mas enfim. Volta, Wilson, com postura. Sim, hoje temos estreia, tô muito feliz mesmo.
Novos Talentos é o nome do... Vamos chamar de quadro?
Sim, quadro.
Novos Talentos é o novo quadro do nosso podcast Ela e a Agatha, dando maior força, dando tudo de si.
A Agatha é nossa... Hoje a Agatha é assistente de palco. A Agatha traz a cartinha pra apresentar.
Uma Ellen Ganzaroli.
Eu falei pra Regina, não vou ficar tirando latido de Agatha, não. A Agatha vai entrar no show, entendeu? Vou até pedir pra Ed, que faz as artes, fazer uma artezinha da Agatha, lindinha.
Participando ativamente. E o nome do quadro, Novos Talentos. Por quê? Porque são novos talentos que a gente vai compartilhar aqui com todo mundo. São pessoas assim, são novos talentos, mas na verdade já são pessoas que já têm uma estrada, né, Will? E que a gente admira.
A gente sempre quis trazer música aqui pro podcast, mas tem toda essa questão de direitos autorais. Nananana. E aí a gente ficou pensando, puxa, de que forma trazer isso, né? E a gente tá vivendo um momento muito delicado durante a pandemia. A gente tá vendo pessoas que a gente admira, que são artistas e que estão realmente sofrendo muito nesse período da pandemia, porque não pode fazer show em lugar nenhum, não pode ir pra lugar nenhum. Então a gente pensou, por que não criar um quadro onde a gente pode abrir uma janela para novos artistas, sejam eles quais forem, ou de que tipo de arte seja, mas abrir uma janelinha para eles aqui no nosso... A gente tá começando, tem muito artista que tá começando também, por que não a gente se unir, né, fazer algo bonito e apresentar novas pessoas, como novelas que a gente falou, que estimulam a conhecer coisas novas, que tal apresentar para vocês também novos artistas para vocês se interessarem, se apaixonarem?
Boa, isso aí. A gente vai começar com quem?
Então vamos lá, gente. Eu vou botar meu teleprompter aqui pra ler o meu texto, tá, gente? Porque eu vou ler, tá? Essa dupla que eu vou apresentar aqui foi indicada, inclusive, por um ouvinte aqui do nosso podcast. E desde que eu entrei em contato com eles, assim, com o trabalho deles, eu fiquei completamente apaixonada. Então vamos lá, vou apresentar os nossos artistas. Vamos lá. Não é Amanda nem Amandinha, é Amandona. Amandona é artista independente, cantora e compositora. LGBTQIAP+, mineira de Governador Valadares, que encontrou seu lugar no mundo em Belo Horizonte, cidade onde vive há 10 anos. Luca Trezza também é cantor e compositor mineiro de Governador Valadares e está aí, está no corre independente. Conectados pelo interesse mútuo pela música, Amandona e Luca são amigos de infância, estudaram na mesma escola e eram praticamente vizinhos. Embora se conheçam por mais de 15 anos, foi só este ano que o caminho dos artistas se encontrou novamente, oportunidade em que lançaram Convite, primeira música em colaboração da dupla. Os artistas então se propuseram a estar mais juntos e continuarem o trabalho, inclusive como forma de se apoiarem neste momento pandêmico tão complexo para a arte independente. Foi deste desejo que nasceu o projeto Uma Música de Cada Vez, onde a proposta era um desafio pessoal para a dupla, um simples exercício de composição. A cada dia, um deles iriam compor uma música onde todas as palavras seriam iniciadas com a mesma letra, começando em A, indo até o Z. Felizes com o resultado e com a recepção das canções, a dupla resolveu levar o projeto para as plataformas de streaming. Ainda em processo de pré-produção, os artistas batalham para angariar recursos para gravarem todo o álbum. Então, para contribuir com o projeto, basta procurar o arroba deles, arroba Amandona, Amandona com 4 As, e Luca.Trezza, Luca.Trezza, com 2 Es e A. Lá você encontrará todas as informações que precisa. Se não puder contribuir financeiramente, tudo bem. É de mesmo valor o apoio via compartilhamento dos vídeos, seguindo os perfis ou mesmo indicando para outras pessoas que se interessam pela arte. O Pix deles também vai estar na descrição do episódio. Ajudem nossos artistas. Então, eu convido vocês agora a relaxar e prestar atenção com carinho na doçura deste 1 minuto e 45 segundos de música. Então, agora com vocês, Amandona e Luca.
Procurei paixões pontuais. Permite perder, patinei. Participei paradoxalmente. Prometi. Perdi pro poder, paralisei.
Muito lindo, né?
Muito lindo. E ela faz umas lives, eles fazem umas lives maravilhosas, mas são lives, assim, de 3 horas.
Não, é incrível, assim. É, e é a Amandona, ela tem uma doçura, assim, eu falei pra ela, quando eu convidei ela pra participar, eu falei, Amandona, queria deitar no seu colo, você tá se cantando, gente, porque é tão bonito. E é uma... Esse projeto deles de uma letra, foi uma loucura, que, assim, todos os dias, a partir de uma letra, eles pediam sugestões de palavras, e aí, de um dia pro outro, eles... compunham uma música e soltavam a música. Imagina trampo de fazer isso acontecer, né?
O máximo, o máximo. Então, estreamos em grande estilo.
Muitos parabéns pra vocês, gente. Sucesso. Quem sabe a música de vocês um dia não vira trilha de novela, né? E a gente pode dizer que a gente colaborou de alguma forma aí pra vocês estourarem. Vamos torcer, né?
Claro, eu não tenho dúvida de que a carreira será longa e próspera.
Sem dúvida.
E quem tiver dicas pode mandar pra gente, né, Will?
Se você tem algum... quer apoiar algum artista, então, assim, a gente quer com esse projeto dar visibilidade para novos artistas. Então, se você conhecer algum cantor, algum cantora, uma dupla, enfim, ou algum outro tipo de artista que acha que caiba aqui no nosso espaço, né, que a gente consiga compartilhar com vocês, a gente fica muito feliz de alguma forma, utilizar essa plataforma para dar visibilidade para essas pessoas tão incríveis e que estão passando por um período tão complicado, né, durante, enfim, tudo que a gente tá vivendo.
E compartilhar coisa boa é gostoso, né?
Sempre bom.
Ai, meu querido, me diverti horrores de novo.
Mais um episódio, que gostoso.
Mais um episódio, os nossos seguidores, ouvintes, amigos, são sempre surpreendentes, né? Os áudios são maravilhosos sempre, sou muito grata por eles fazer esse podcast conosco. Beijos!
Um beijo pra vocês, até o próximo episódio.
Tieta!
Tieta do Vangrecha!
Cheia de dedão!
Beijo! Beijo, Agatha!
Beijo!